Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando aqui pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, mais um tema da série Adoração. Hoje o tema de número 6, Adoração, Música e Louvor. Para falar desse assunto, tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo dois convidados especiais, Pastor Pablo, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Jardim América, em Jacareí, São Paulo. Tudo bem, Pastor Pablo?
Tudo bem, graças ao bom Deus. Um prazer, uma alegria estar de novo aqui com vocês.
E temos a alegria de receber aqui também um músico, formado em música, integrante do Quarteto Arautos do Rei, Oséias Reis.
E pastor?
Tudo bem, Oséias?
Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar aqui. Já, como já tinha comentado aqui em off, há muitos anos tenho acompanhado Lições da Bíblia e hoje estou aqui participando, poder falar um pouco mais sobre a experiência musical e sobre a vida musical, sobre a vida de adoração e louvor.
Oséias, nessa semana a Rádio Novo Tempo, em rede nacional, está completando 22 anos no Brasil. No dia 12, agora próxima sexta-feira, dia 12 de agosto, 22 anos da primeira Rádio Novo Tempo em Afonso Cláudio. Você é um dos pioneiros, não em Afonso Cláudio,
não,
né?
Não.
Mas em Poços de Caldas.
Poços de Caldas eu comecei em 96.
96. O que você fazia na rádio lá?
Eu comecei na rádio sendo programador musical.
É?
Eu cuidava da programação musical. Fiquei durante 6 meses. Depois de... Comecei em julho de 96. Quando foi em dezembro para janeiro de 97, eu fui para a área de produção de áudio.
Uhum. Agora você rodou muito Arautos do Rei lá na época?
Ah, sempre. Aí era só quarteto o tempo todo, né?
Bastante. Agora você imaginava como programador musical, menino, que um dia ia cantar no Arautos do Rei, José?
Sonhar e vontade todo mundo tem, pastor. Agora, certeza, ninguém entende nada. Mas a gente sonhava, assim, porque a gente cantava em quartetos ali e a experiência com quartetos de internatos, né?
Sim.
E isso fazia a gente gostar mais. Aí o pessoal falava, ih, vai ter quarteto na programação, né? Só tem quarteto. Não, calma aí, vamos mesclar mais. Mas
tá bom.
Era uma benção, foi uma benção.
Que bom. Seja bem-vindo aqui ao Lições da Bíblia. Vamos falar de música, por isso temos um músico aqui também. Pastor Pablo já cantou baixo em quarteto, né, Pastor Pablo?
Na época de estudante, no NASP, no antigo IAE.
Sim.
A gente brincava, cantava um pouco, né?
Eu já não canto nada, viu? Pastor Pablo, Davi, vamos começar por ele. Um menino, músico, compositor, um dom que recebeu de Deus, não é?
Fico imaginando Davi na sua época de pastor, né? Ele junto com as suas ovelhas ali no campo, quem sabe apreciando a criação de Deus, uma noite estrelada, um dia bonito, e creio que tudo isso ajudou para que Davi pudesse compor essas lindas músicas, os lindos salmos, reconhecendo a grandeza de Deus, né?
Sim.
O poder criador de Deus. E a música é uma expressão de gratidão, de adoração, e com certeza Davi tinha isso no coração.
Uhum. Começa pequeno, né, Oséias?
É uma coisa interessante, né? A Bíblia diz que das bocas dos pequeninos é que sai o perfeito louvor, né?
Uhum.
Davi, ele era pureza do coração, pureza da infância, pureza do conhecimento dele, do crescimento, né? Do que ele tinha em casa, do que ele tinha no templo, ali no tabernáculo, quando eles iam para adoração. Mas Davi, ele tinha uma sensibilidade mais aguçada.
Sim.
Né? Uma coisa que os músicos têm... Quem lida com artes tem é uma sensibilidade para essa inclinação artística um pouco maior do que quem tem outras habilidades.
Sim.
Né? E o músico, poeta, ele consegue transcrever em palavras aquilo que todo mundo gostaria de falar e não consegue.
Sim.
Então a gente escuta uma música e fala, puxa, essa é a minha oração. Uhum. Esse é o meu desejo. A gente consegue transpor os nossos anseios em cima daquilo que as pessoas escrevem. E Davi fazia isso muito bem, né?
Uhum.
A gente lê os Salmos de Davi hoje, é a minha oração, é o que eu preciso falar com Deus, está aqui.
Sim.
E ele fez isso há um tempo atrás, ele sentava, ele abria o coração de uma forma tão grandiosa. Isso desde pequeno, né? Isso uhum. É muito interessante de ver.
Agora, Pastor Paulo, há uma diferença, há uma comparação aqui, uma diferença bem gritante entre Saul e Davi. Né? Saul foi aquele que aos olhos do povo era o melhor capacitado para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Davi não, né? Aos olhos humanos era o último de uma família grande lá, não era, nem foi lembrado pelo pai na hora que Samuel foi lá para escolher e ungir o rei. Agora, a reação diante do trabalho diante da missão que receberam, foi completamente diferente. Tiveram ambos erros. E se você comparar, né, pegar Saul e Davi, colocar numa balança os erros de um e de outro, parece que Davi errou mais. Ah, por que, que Davi é abençoado?
Quando a gente lê essa parte da história, pastor, parece que Deus tem um certo favoritismo com Davi. Né? Uhum. Porque pelos padrões morais, realmente, Saul, qual foi o erro de Saul? Um pouco de orgulho, talvez.
Sim, prepotência, né, e etc. E tal.
Uma vaidade pessoal, não sei. Uhum. Mas os erros de Davi foram erros muito trágicos.
Assassinato,
né?
Adultério.
Intriga e, olha, que coisa, um coquetel ali de erros. Agora, por que Deus viu Davi diferente? Porque está escrito na palavra, em 1 Samuel, quando diz que Deus não vê como vê o homem. Uhum. Nós vemos o exterior. Deus vê o coração. Então, Deus viu o coração de Davi, um coração arrependido realmente, né? Um coração que se havia não somente entristecido pelo erro, mas se arrependeu genuinamente, verdadeiramente. Uhum. Saul não. Saul até poderia falou até palavras bonitas, dando a entender um arrependimento, mas não havia um arrependimento genuíno e real no coração dele.
Sim.
Por isso Deus, então, perdoa Davi, lhe dá uma nova oportunidade. O trato de Deus para com Davi foi diferente, pelo arrependimento genuíno e verdadeiro.
Eu vejo aqui também, pastor, uma coisa interessante. Tem uma música, a gente falando de música aqui, eu lembrei, sim, de uma música de Nádson, Portugal, uhum, que ele fala que se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei.
Sim.
Foi a questão de Davi.
Uhum.
E também outra coisa interessante com relação aos músicos e em relação à liderança, muitos músicos, eles se colocam aí, eu só faço isso aqui, meu negócio é esse, eu não passo além disso. Agora Davi, ele era um pastor, ele era um músico por hobby,
uhum,
ele gostava daquilo.
Era um guerreiro também.
Era um guerreiro também, e ele começou a mostrar também que ele era um líder, uhum, que ele poderia comandar pessoas, que ele poderia dirigir pessoas. E isso não o atrapalhou a fazer, né? Pode ter tido alguns problemas pela grande sensibilidade, por ter facilidade para cair, mas uma das coisas importantes de Davi era essa sinceridade em abrir o coração e reconhecer o erro, que era o que Saul não conseguia fazer, né?
Uhum.
Uma das grandes diferenças, a dificuldade de Saul era reconhecer que ele era incapaz. Uhum. E Davi, ele já errava, Senhor, eu não consigo mesmo, o pecado tomou conta de mim, até nos meus ossos, né?
Sim.
Então eu preciso de perdão, e ele começava de novo.
E transformava isso em poesia, né? E era sincero, saía do coração.
Sinceridade.
Agora, isso também é uma esperança, né, pastor Pablo e Oséias? Temos uma esperança, nós com os nossos erros, fracassos, também podemos, tendo essa disposição no coração, de certa forma, sermos como Davi.
Com certeza, pastor. Deus trata as questões do coração, né? Deus vai assim, no mais profundo. E não adianta enganar e não podemos nos iludir, né? Deus vê além da nossa aparência. E isso é um conforto também, porque Deus sabe exatamente o que estamos sentindo. Esse verdadeiro sentimento de tristeza, de arrependimento pelos erros que cometemos. É uma esperança em saber de que Deus pode nos redimir, Deus pode nos perdoar e pode nos resgatar.
Uhum.
Né? Quando o arrependimento for genuíno e verdadeiro.
Acho que não importa quão distante nós tenhamos ido, né? O ser humano, ele tem a facilidade em acusar. E Davi pedia, Senhor, me tira, que eu seja julgado por ti.
Uhum.
Se for julgado por homens, os homens vão acabar comigo.
Eu tô frito, né?
Então me julgue, Senhor, porque eu sei que o Senhor, além de ser juiz, o Senhor também é um advogado, o Senhor também tem um coração tranquilo e brando, o Senhor tem muito perdão para conceder. Então, essa facilidade dele, né, isso me fascina bastante.
Deixa eu aproveitar uma coisa que tô lembrando, pastor.
Pois não.
Li essa semana um autor e ele escreve assim: todos nós temos o eu real, aquilo que está dentro e que nós sabemos quem somos. Temos o eu exterior, aquilo que os outros veem. E nem sempre corresponde ao eu real.
Sim.
Mas também tem o eu ideal, aquilo que Deus espera que sejamos.
Uhum.
E esse autor define assim: a felicidade do ser humano está em qual será a distância entre o eu real e o eu ideal.
Sim.
Entre aquilo que eu sou realmente e aquilo que Deus espera que eu seja. Né? Se essa distância for pequena, nós vamos ser verdadeiramente felizes.
E é o pouco que a gente pode fazer, né, no aspecto da salvação. A nossa, uhum, parte é aceitar e correr,
sim,
correr essa pequena distância. Agora, o Salmo 51. Salmo 51 é forte, não é, Oséias?
51, ele é tão, tão pesado, porque ele nos faz chegar a algumas conclusões. Eu quero voltar a ele aqui, porque eu tenho ele marcado quase todo aqui. O Salmo 50 e 51, eu tenho assim pensado, porque nós às vezes confessamos e não nos arrependemos.
Uhum.
E às vezes nos arrependemos, queremos arrepender sem confessar, e uma coisa ligada à outra.
Sim.
Né? E Davi, ele se confessava a Deus primeiro, né? Ele abria o coração de uma forma tão profunda que ele abria tudo, ele chegava até os mínimos detalhes. Senhor, não tenho condições mais, eu por mim mais. Ele fala assim, lava-me, né, o verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, né, purifica do meu pecado. O 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, que está sempre diante de mim. Então ele reconhecia, era uma coisa muito interessante, que está relacionado ao louvor, porque o louvor não é somente cantar, não é somente música, né, mas eu não tenho condições em fazer uma adoração completa a Deus sem reconhecer a minha condição.
Uhum.
Né, eu entender que a minha condição é de pecador. Deus é quem resgata, Deus é quem perdoa, e Deus se agrada disso, né? Quando o ser humano reconhece que não tem condições, que só vai ter condições de melhorar quando está cerca dele, quando está mais perto dele.
Olha, pastor, Salmos 51, no verso 17, ele traz uma coisa muito interessante. Quando Davi fala a respeito dos sacrifícios que Deus se agrada, ele faz aqui uma relação entre sacrifício e adoração. E, na verdade, no antigo Israel era assim, né? Adoração estava ligada a sacrifício, sacrifício, por sua vez, ligado à adoração também. Mas ele dá aqui os ingredientes, vamos dizer, as características da verdadeira adoração. Quais são? Coração contrito, compungido, né? Espírito uhum. quebrantado. Então, esses são os ingredientes da verdadeira adoração a Deus. Um coração que se rende. É, um espírito quebrantado, um coração contrito, que reconhece que somos pecadores, falhos e precisamos de um Deus maior. Né? Um coração grato por tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós somos pecadores, estamos condenados à morte, mas Cristo veio e nos redimiu.
Uhum.
Então, esse coração contrito, esse espírito quebrantado, são os ingredientes de uma verdadeira adoração.
Existem duas classes sempre, né? Os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Em João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, falou, olha, é esses que o Pai procura.
Uhum.
E quando procura é porque não tem muito, né?
Sim.
Está escasso os verdadeiros uhum. adoradores. E Davi e Saul têm essa diferença aí. Porque quem é que... Deus quer aquele que tem o coração contrito, aquele que se abre.
Uhum.
E ao contrário, Saul, ele não tinha o coração contrito, ele não se abria, ele não reconhecia. E Davi se agradou, Deus se agradou de Davi, porque ele entendia que era o espírito quebrantado, que era reconhecer, que era se humilhar perante o Senhor para que fosse exaltado.
Uhum. Vamos fazer um intervalo rápido? A gente já volta com lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas, ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia. Conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta, Lições da Bíblia, o especial da semana, hoje com a participação de Oséias Reis, do pastor Pablo Cisneros, falando sobre o tema de número 6 da série Adoração, Adoração, Música e Louvor. Os Salmos. A Novo Tempo recentemente lançou um trabalho aí de Salmos, né? Muito bonito, por sinal. Agora, os Salmos a gente os tem na Bíblia, só que a gente não tem a música, tem a letra, não tem a música. E aí?
Aí vem, eu acredito, Hamilton, que Deus é um Deus tão poderoso que ele pensou o seguinte: olha só, nós teremos, vamos ter pessoas atuais fazendo, escrevendo coisas boas, mas tão profundas como Davi escreveu, como Asaf escreveu, eu não sei se vamos ter, porque eles tinham a comunicação deles era um pouco, era bem mais pura. Estava conversando isso com alguém, essa semana mesmo, assim, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha, assim, muitos meios que nós temos hoje, que vão povoando a cabeça, vão trazendo algumas coisas,
influenciando
a produção em algumas coisas. Eles faziam a letra pura. Aquela
era o resultado do relacionamento.
Relacionamento. Hoje, nós temos coisas maravilhosas, mas imagina se nós tivéssemos um relacionamento puro, como é que não seria? Uhum. E deixou essas letras maravilhosas. Agora Deus vem capacitando um aqui, que criou uma melodia linda. O Salmo 139, que foi gravado pelo Prisma um tempo atrás,
sim,
né? Melodia maravilhosa, assim. Depois disso, outros tentaram gravar, mas aquela, para mim, é a melhor.
Uhum.
E Deus vem capacitando pessoas hoje para criar melodias novas acima dessas letras e trazendo coisas maravilhosas no contexto de hoje. Porque Davi é imbatível. Como letrista e músico, até hoje é imbatível. Não tem. Não tem outro.
Acho que é grande ponto aqui também, pastor. Embora hoje tenhamos aqui uma série de coisas que podem distorcer, distrair, como a tecnologia, etc. Naquele tempo não havia, como disse Oséias. Mas também naquele tempo poderia haver outras coisas, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui da adoração de Davi e dos Salmos era o profundo e o correto conceito de Davi a respeito de quem era Deus. E o resultado da gratidão dele, né, para com esse Deus. Então, até hoje, eu acho que isso deve ser um princípio. Quem é Deus em nossa adoração? Por que o adoramos? O que ele fez? E quem somos nós? Eu acho que se nós pautarmos por esse lado, nós vamos ter nos Salmos também um reforço muito forte, né, de uma adoração genuína, completa, do reconhecimento da grandiosidade do nosso Deus.
E a coisa direta também, Davi começou, ele trouxe Asaf para trabalhar com ele ali, para que toda a congregação também participasse da adoração. Que isso é o mais importante, a finalidade dos Salmos, das canções de Davi, do que ele fazia, e Asaf também trabalhava, era para que toda a congregação pudesse participar junto. Para que não fosse adoração de um apenas, né? Para que fosse um louvor, uma adoração coletiva, para que todos tivessem oportunidade de adorar a Deus.
Não, a adoração, o momento de louvor, não era para você ficar admirado com o talento de Davi, com o talento de Asaf, da equipe de louvor, mas era uma adoração mesmo. Era focado em Deus.
Em Deus. Era uma adoração ativa, não era passiva, não era pessoal. Alguns assistindo e outros fazendo. Eram todos participando ativamente.
Agora, vamos mexer numa coisa um pouquinho mais complicada, né? A música hoje em dia. Esse é um assunto espinhoso. A gente que trabalha no rádio aqui já há tanto tempo sabe de como isso influencia e mexe com conceitos, com teorias, com o gosto pessoal principalmente. Um cântico novo. A Bíblia fala: cantai ao Senhor um cântico novo. O cântico Oséias, você que é um músico, integrante do Arautos do Rei, que responsabilidade agora, né?
É, a gente está na linha de frente, as bombas chegam primeiro.
As pedras,
as flechas, tudo chegam primeiro. A gente tem viajado e viajado o Brasil todo e América do Sul. E a gente tem participado de todas as culturas, né?
Sim.
Tanto aqui aqui no centro aqui do Brasil, sim, no sul, sudeste, mais norte, tudo.
E é diferente, né?
É totalmente diferente. As músicas que nós cantamos aqui, o que nós falamos aqui em São Paulo, Minas Gerais, aqui, nós não falamos no sul e nós não falamos no norte. O que falamos no norte, não falamos no sul. Então é bem diferente, porque as pessoas são diferentes. Aí entra o bom senso.
E os hispanos, então?
Também.
Mais,
no, né? Nos países hispanos, nós chegamos... Em alguns deles, Equador, Peru, que é o país do pastor Paulo, né? Peru, Argentina, Chile. Então, cada um deles, Bolívia, cada um deles tem uma forma.
Uhum.
Tem uma, agora, tem algo que é incomum. Todos querem adorar da forma correta.
Uhum.
Isso é comum. Agora, como fazer isso?
E todos acham que estão adorando da forma
em
correta
todo lugar,
e outros nem tanto assim, não é?
E aí a gente tem que seguir o conselho de Paulo, né? Você tem que chegar no lugar e estar junto com eles, como eles adoram ali e em cada situação. Porque se eu chegar lá e tentar falar para eles que a minha forma de adorar é a certa,
uhum,
com certeza eu vou ter problemas.
Sim, você já compra uma briga
já
de cara.
Já comprei uma briga de cara. Então, eu preciso ganhar pela amizade, para mostrar para eles que o que a gente tem feito é a coisa séria, e aí as pessoas conseguem entender, aceitar o nosso trabalho. Alguns ainda não aceitam, entendem, acham que a gente está muito à frente, que precisa voltar um pouco atrás. Então, são discussões assim...
intermináveis.
É, essa aí não vai só no céu que vai ter fim.
Pastor Pablo, o senhor que vem de uma cultura diferente, de um país diferente. Quantos anos no Brasil já?
21 anos, pastor.
21 anos. Falando perfeitamente português.
Obrigado.
O senhor que vem do Peru... que é uma outra realidade também musical. Como é que o senhor vê tudo isso?
Pastor, veja, é evidente, cada local tem suas características, suas peculiaridades, né? Uma questão cultural. Eu acredito de que dois pontos talvez vamos colocar aqui. Primeiro, como o Zéias disse, quando eles vão para um determinado lugar, eles têm que se adaptar ao local, né? Isso poderíamos dizer de contextualização, ao contexto ali do local. Isso é importante, com certeza. Por outro lado, nós não podemos esquecer de que existem certos princípios.
Uhum.
Né? E esses princípios não mudam de cultura para cultura, eles permanecem. Os princípios da Bíblia não se adaptam apenas à cultura, né? São princípios que são assim a norma, o padrão. Isso nós deveríamos sempre lembrar, não podemos esquecer desse ponto importante. Quanto à música, é verdade, nós não temos um assim diz o Senhor com detalhes, né? Poderia ter sido mais fácil se dissesse ali como deveria ser, etc. Mas o princípio que coloca aqui Paulo, e está na nossa guia de estudo, em 1 Coríntios 10:31, diz que comais, que bebais, que fazer outra coisa, ou se você canta, se você louva, faça para a glória de Deus.
Uhum.
Então, acho que o princípio está aqui, independente do local, da cultura. Quem está no centro da adoração? Quem está no centro da música, do louvor? Que valores isso nos traz, né? Que nos inspira essa música? Muitas vezes o grande erro, talvez, é que o ser humano está no centro e não Deus.
Sim.
E aqui um problema, né? Independente da cultura. Por outro lado também, pastor, nós não podemos cometer o erro de trazer para a nossa cultura tipos e estilos de música de culturas de fora, né? Então aí nós estaríamos também incorrendo num erro gravíssimo, né? Bom, se canta na África assim, vamos cantar aqui também, né?
Uhum.
Nos Estados Unidos se canta desse jeito, vamos cantar aqui também. Eu acho que também ali também é um ponto muito complicado. Eu sei, um tema bastante complexo, difícil, mas a Bíblia não nos deixou sem a orientação necessária, que são esses princípios. Tudo para a glória de Deus.
Uhum. Achar esse equilíbrio, Zéza, não é fácil não, né?
O equilíbrio é Cristo. Uhum. Eu, quando a todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam, o que você acha... Pode isso, não pode aquilo, aí eu já vou direto. Olha, o ponto central é Cristo. E eu tenho tentado fazer isto de alguns anos para cá, desde que eu... Em 96, quando eu me assumi como... Assim, agora eu vou ter que trabalhar diretamente mesmo para Deus. Comecei a cuidar de coral na igreja, a cuidar do louvor da igreja, a cuidar da música na igreja. De 96 para cá, isso diretamente, eu sempre pautei por isso. Pelos princípios que eu aprendi desde pequeno... pelo que a Bíblia diz, pelo que o Espírito de Profecia orienta, e entender que o mais importante na música de adoração é que ela nos conduza ao mais nobre e melhor, que é Cristo.
Uhum.
Isso é o ponto principal. E a partir disso aí, o pastor Pablo citou tudo que nós fizemos, né, quer comais, quer bebais, né, que todos os nossos pensamentos sejam isso. Romanos 12 diz que devemos trabalhar para a renovação da nossa mente. Uhum. Isso é importante também.
Sim.
Porque às vezes eu estou com a mente cauterizada com alguma coisa e eu não trabalho para a renovação da nossa mente. Se Deus pede um cântico novo, eu preciso trabalhar para a renovação da nossa mente, saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Uhum.
Nem sempre o que é minha boa vontade, a minha perfeita vontade, que é agradável para mim, talvez não seja essa a vontade de Deus.
Uhum.
Então, essa afinar a minha vontade com a vontade de Deus, acho que é a melhor coisa para eu entender, reconhecer qual é o lugar que tem que chegar. Qual é a melhor música, qual é a melhor adoração, qual é a melhor condução para um culto, onde que se encaixa cada coisa ligado com Deus, linkado com Deus, eu vou conseguir chegar num lugar, com um culto seguro, um culto agradável a Deus.
Uhum.
Esse assunto é tão interessante, pastor Josias, que uma mesma música pode despertar em alguém inspiração, né? Essa vontade de se aproximar de Deus, mas a mesma música pode fazer com que alguém se sinta
chocado,
ofendido. Veja como uma coisa é
somos
difícil.
Somos únicos, né? O mesmo remédio ele não serve para duas pessoas, para três pessoas, né?
E isso, só para complementar, acontece com muita frequência aqui na rádio, né? A pessoa escrevendo para cá ou ligando para cá, essa música falou, me trouxe para Jesus, me trouxe de volta, enquanto que logo em seguida alguém ou liga ou manda uma mensagem, olha, tira essa música da programação, por favor. Então, tem muito também, pastor Pablo e José, do gosto pessoal,
tem,
né? E isso complica bastante a história,
gente,
porque todos temos diferentes.
Nós temos que ser honestos para dizer o seguinte, olha, eu não gosto. Não é dizer, essa não é certa. Quando eu falo isso aqui não é certo, eu tenho que pautar para ele, não, tá falando que não é certo, embasado no quê? No seu conceito pessoal? Ou que tem algum problema teológico, alguma coisa que vai acontecer. Nós trabalhamos assim, estamos na pré-produção agora de novo trabalho com Arautos. E chegam as letras, independente de quem for que seja, nós pegamos e começamos a analisar. Estudar, ver a melodia, ver para onde vai, isso aqui não dá certo, essa letra aqui não dá, isso aqui vai criar problema, isso aqui não é assim. A gente começa em oração, com todos ali preocupados em fazer algo ligado.
Uhum.
Mesmo assim, vão ter pessoas que vão ligar e falar, olha, não está legal, não é assim, foi errado.
É verdade, mas pastor, a gente acabou lhe cortando.
Olha, essa questão do gosto pessoal é realmente um ponto assim muito delicado. Eu acredito que o gosto pode até influenciar, e acho que é inevitável até certo ponto, mas não pode ser um fator determinante. É o que o César falou, eu gosto, mas você não gosta, mas esse gosto é o referencial? Não.
O que acontece muitas vezes, que eu sempre digo, né? Eu não gosto, e se eu não gosto, Deus não gosta. É muito comum por aí.
É.
Eu não gostei da música. Bem, se eu não gostei, Deus também não gosta. E é um perigo grande.
Claro, com certeza. E por isso, pastor, eu acredito de que o princípio bíblico também do verdadeiro discípulo, que é a renúncia, se aplica para esse ponto.
Uhum.
Quer dizer, se eu for um verdadeiro discípulo, muitas vezes tenho que renunciar ao meu próprio gosto pessoal por aquilo que vai me levar realmente a Deus.
Uhum. Né? Esse é um assunto polêmico, um assunto que nós precisaríamos de muito tempo. Nosso tempo já encerrou aqui. Muito obrigado, Oséias, pela participação dentro do Lições da Bíblia.
Eu
que agradeço. Privilégio
tê-lo
aqui. Pastor Pablo, mais uma vez, muito obrigado por sua grande contribuição.
Obrigado, pastor, pelo convite.
E a você, ouvinte, um abraço, fraterno abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.